Gente, pelo amor de Deus, agora caiu de vez mesmo e não voltava. Não voltava. Deixa eu avisar para a Gabriela aqui. Estão ouvindo agora?
Sim, tô te ouvindo.
Só não tenho vídeo.
Ah, voltou.
Bom, então, essa questão de demonstrar sua competência por meio da participação. Ah, que eu estava dizendo, que é importante essa gestão de alguém que tenha competência. Tá. Vou avisar aqui para. Eu estava falando com a Gabriela, Gabriele. Bom. Então, aí começa uma parte bem importante que a gente tem que observar, que o laboratório tem que atender quantidade e frequência mínima de participação. Então, sempre que antes de solicitar, eu tenho que ter uma participação com desempenho satisfatório em pelo menos uma atividade de ensaio de proficiência para um ensaio em cada classe de ensaio para o escopo solicitado. Eu não vou nem considerar o exame ali, que também tá. O que é a classe de ensaio? É aquela, naquela coluna que tem no escopo, de ensaio químico, ensaio biológico. Então, pelo menos um ensaio para cada classe de ensaio. Se a gente olhar o escopo. No laboratório, a gente consegue avaliar bem o que é a classe de ensaio. Então, desempenho satisfatório. Quer dizer que eu preciso participar naquele ensaio que eu vou pedir acreditação? Não. Por exemplo, se é uma extensão, está dito que é na classe. Está atendendo o que está escrito aqui. O que tem que cuidar? Que essa atividade tem que ter sido realizada no máximo 2 anos antes da solicitação. Aqui eu faço um parêntese. Quando é extensão, até não é o problema, mas quando é acreditação, muitas vezes eu acho que demora, embora a CEGECRA diga que não, que muitas vezes demora mais de 2 anos até sair. E às vezes, se o laboratório faz uma vez, para entrar com pedido, e espera, quando vai, chegou na hora. Tem esse problema aí porque não passou os 2 anos. Então, essa gestão de tempo aí é importante. Bom, essa atividade de ensaio de proficiência, ela pode ter sido realizada para um ensaio diferente daquele constante no escopo, é o que eu tinha dito. É diferente daquele constante no escopo. Desde que o laboratório demonstre que a atividade abrange o escopo solicitado por meio das partes significativas do escopo. Que agora a gente vai ver que existe uma necessidade de se determinar as partes significativas do escopo. Tem várias maneiras de se fazer isso. Tá? Bom, então, assim, uma atenção: partes significativas do escopo. Não é o escopo todo. Tá? Bom, então, o laboratório acreditado, eu estava falando no postulante, o acreditado deve participar de uma atividade de ensaio de proficiência relacionada a cada parte significativa do seu escopo a cada 4 anos. Além disso, a CEGECRE pode estabelecer requisitos específicos para uma determinada área de atividade, classe de ensaio, especialidade ou grupo de serviço de calibração sobre a quantidade. Então, quando que eu começo a contar os meus 4 anos? Eu fiz agora. Então, esse controle de tempo é feito pelo laboratório, a definição de quando esses 4 anos começam a contar, tá? E isso vai ser evidenciado nos planos que o laboratório vai ter que apresentar, nos registros de participação, e aí pode sim considerar, vamos supor que eu participei uma vez, depois participei de novo, antes de ser acreditado, depois, quando eu for acreditado, Eu posso considerar aqueles lá também, tá? Também tenho como considerar. Não zera a conta. Bom, aqui é só um exemplo, tá? Nos 4 anos. Então, vamos supor que a gente tenha esse período de tempo e tenha esses três grupos de ensaios. Por que que eu separei grupos de ensaios assim? Porque, na minha visão, a melhor forma de se. Não, não é a melhor forma. A forma mais abrangente de se definir escopo significativo é por método. Então, vamos supor que esse grupo aqui é um método, esse outro grupo aqui é outro método, esse outro grupo aqui é outro método. Então, aqui eu fiz só uma simulação para atender o que estava dito ali, que a cada 4 anos o laboratório deve participar de pelo menos um dos ensaios da parte significativa do escopo. Então, nesse caso aqui, eu botei lá em 2022 o ensaio X, em 2026 o ensaio Y, em 2030 o ensaio Z. E eu fui dividindo assim, deixei nessa minha lógica de escopo aqui, esse último ano como um backup caso eu tenha problema que eu precise repetir algum. Tá? Então, qual é o problema de eu deixar lá para o final? É que se eu tiver um resultado insatisfatório, muitas vezes eu não tenho tempo para resolver essa questão. Então, isso foi uma ideia que eu montei, tá? Montado por mim. Bom, só que tem um porém aí, né, Mayra? Adicionalmente, então, o laboratório é acreditado em ensaios químicos em água na atividade meio ambiente deve participar a cada ano de uma atividade de ensaio de proficiência para pelo menos um dos ensaios químicos em água do seu escopo de acreditação. Tá? Bom, depois a gente vai chegar lá na seção 10 para ver isso aqui. Então, a cada 4 anos para os mortais e de ano em ano para quem trabalha com água e ensaio químico.
Ainda bem que são baratos, né? Relativamente baratos, né? Pelo menos
Sim,
isso.
é, exatamente. Bom. E aí, pensando nessa lógica do anual, aí eu fiz uma programação assim, eu fui dividindo nos 4 anos. É claro que, por exemplo, nessa minha programação aqui, começou em 2022, mas eu poderia pensar, bom, se 2022 já foi, eu estou em 2023, daí eu já estou considerando 23, 24, 26, 25, 26. E assim sucessivamente, né? Eu estou avançando nessa minha programação de 4 anos, não acho que ela deva ser tão estanque, porque às vezes ela é muito estanque e a gente pode se confundir aí. Tá? Mas é uma forma foi uma forma que eu vi de representar para mostrar essa questão do escopo significativo. Bom, aí ele fala na amostragem. Lembram que desde o início vem falando que atividade de ensaio, atividade de laboratório é ensaio, calibração e amostragem associada a ensaio subsequente. Bom, então, quando fala de amostragem, o que que o laboratório deve considerar? Os ensaios subsequentes. Porque eu não tenho como comparar a amostragem. Como é que eu vou comparar a amostragem se não é uma medida? Eu não vou ter um número de amostragem. Vou comparar os ensaios subsequentes à amostragem, que constem no escopo do laboratório, com participação com desempenho satisfatório em atividades de ensaio de proficiência. E aí vejam, é ensaio químico, o ensaio subsequente é ensaio químico em água. Então entra na regra do anual, tá? Vocês participam de amostragem, Mayra?
Participamos, né? Ensaios simples, né? Assim, os ensaios, mas ainda assim tem que tomar cuidado.
Sim, às vezes são os piores.
É então, né?
Bom, então o que que tem uma nota que diz que no momento a CEGECRE não exige a participação em atividades de ensaio de proficiência que incluam a etapa de amostragem. ou a avaliação da amostragem como atividade isolada, até porque não tem, assim, até agora eu não tenho, né? Não dá para dizer não tem. Até agora eu não vi uma forma de avaliar a atividade de amostragem como atividade isolada, sem o ensaio. Esse projeto, essa norma de 2021, não sei se está andando ou não. Bom, os ensaios de proficiência de amostragem estão ocorrendo. Eu participo deles. Semana que vem eu viajo para São Paulo para um. Então, a diferença qual é? Os laboratórios se dirigem ao local determinado pelo provedor, levando seus equipamentos, seus materiais, realizam a amostragem, realizam os ensaios subsequentes à amostragem, e esses resultados é que constam do relatório. Então, o relatório constam os resultados da amostragem. Tá? Diferente dos outros programas em que a amostra vai até o laboratório. Nesse caso, os laboratórios se dirigem. Por quê? É no momento. Tem que ser feito ali na hora. O técnico coleta, analisa e os ensaios são registrados. Tá? Bom. Só um pouquinho, porque aquela parada, ele resolveu salvar aquela parte. Então, vai ficar com duas partes. E agora está me avisando aqui, salvou 10 de 10. Bom, então, que tem de nota é que é o incentivo em participação de ensaio de proficiência nos ensaios subsequentes associados à amostragem. E aí que o laboratório busca informações sobre disponibilidade, tá? Então, essa é um incentivo que a CGECRI diz, e para que essa participação ocorra. Existem, por exemplo, PH, existe ensaio de proficiência em instalações permanentes com PH, com resultados muito bons. Porque quem trabalha com pH sabe que o pH não se altera assim em 15 minutos, como diz o standard. É muito difícil. Ele se mantém por um tempo. Tanto é que os resultados são bem bons assim. Mas de qualquer forma, o incentivo da CGECRA é que ele seja feito de acordo com o tempo que está previsto na norma técnica, 15 minutos. Tá? Bom. O laboratório pode participar de programas de ensaio de proficiência para ensaios subsequentes associados a amostragens realizados no local da amostragem ou no laboratório para atendimento à quantidade e frequências mínimas estabelecidas, que é essa possibilidade. Eu vou fazer pH em campo, vou fazer pH em laboratório. E aí, pode participar. Vamos supor que no meu escopo tenha temperatura da água, temperatura do ar, condutividade e cloro residual. Não tenha pH. Aí eu posso participar de um. Aliás, que no PEP não tenha pH. Eu posso participar de um outro que seja uma medição direta, como é o pH, que está dentro do meu escopo significativo. Vejam que, desde uma vez que demonstra que estão abrangidos na definição das partes significativas do seu escopo. Então, se está dentro do meu grupo, eu posso participar de um outro ensaio subsequente. Bom, de novo ele veio falando no escopo. Então, primeiro ele disse que o laboratório devia avaliar as partes significativas do seu escopo. Agora ele diz: deve analisar seu escopo e definir e documentar, não é só definir, quais as partes significativas desse escopo para fins de elaboração do plano de participação em atividades de ensaio de proficiência. Então, tem o plano, tem o escopo significativo. Eu preciso ter esses documentos e avaliar. Como que eu posso elaborar o meu escopo significativo? Ou pelas grandezas medidas, pelas áreas de atividade ou pelas classes de ensaio, pelos métodos de ensaio e técnicas analíticas, e aí vai diferir grau de complexidade entre os métodos e técnicas. Esse eu acho que é o mais abrangente, assim, dá mais garantia para o laboratório. Porque se fica assim, uma grandeza, vamos supor um laboratório lá que realize só ensaios químicos, vamos pegar uma mesma matriz farmacêutica, só ensaios químicos numa matriz farmacêutica. Obrigatoriamente, ele precisa participar uma vez a cada 4 anos. Se ele pegar um ensaio a cada 4 anos, quando que ele vai passar esse escopo? Está atendendo o que diz a norma? Tá. Mas ele já fica frágil, né? Então, essa participação, esse escopo por método, eu acho mais abrangente. Eu acho que dá uma segurança ao laboratório. Esses dias eu ouvi de uma avaliadora que os laboratórios, eles não gostam de ficar sempre satisfatórios, eles gostam de ficar às vezes satisfatórios. É, aí a gente diz, é verdade. O outro, né, o vizinho é bom ficar insatisfatório, não eu. Bom, também, ensaios subsequentes, então, assim, vamos lá, só voltando aqui. Eu posso fazer meu escopo por grandezas medidas, por métodos de ensaio, por ensaios subsequentes à amostragem, então, eu vou pegar todos os meus ensaios subsequentes à amostragem e vou dizer que ali vou pegar um para fazer um escopo significativo, por padrões e instrumentos de medição ou materiais de referência que prega, por propriedades que ensaio ou calibra, por tipos de padrões ou instrumentos de medição que calibra, por composição e estado físico da matriz, por faixa de medição, limite de detecção, quantificação e incerteza, por frequência da realização do ensaio, exame ou calibração. Tem um anexo que apresenta exemplos das partes significativas. E aí também tem um DOC SEGECRA 85 que ele é específico sobre partes significativas do escopo para vazão, vazão e velocidade de fluidos, é específico. Bom, então, plano. Vejam que aos poucos cada requisito vai dando uma obrigatoriedade, agora tem que ter plano. E esse plano, ele tem que assegurar que atenda aos requisitos de participação mínima e que atenda aos requisitos e considere as diretrizes estabelecidas pelas autoridades reguladoras. Então, é o caso da Larissa. A autoridade reguladora, ela está dando uma frequência. Ah, então, essa eu tenho que atender. Fiquei contente porque eu nunca tinha pego ninguém com que tivesse uma obrigatoriedade assim. E agora tem.
Você sabe por que que colocaram obrigatoriedade como uma forma de contornar a dificuldade dos laboratórios em comprar o ensaio? Então, como os ensaios de proficiência são pagos e às vezes é difícil de fazer essa compra por dinheiro de Estado e de licitação, então foi uma alternativa que colocaram para poder facilitar. Já que o outro é gratuito, então não tem desculpa, sabe?
Sim.
E
Mas
aí a.
assim, ó, os laboratórios públicos participam todos de ensaios de proficiência, pagando, né?
Sim. Só que aí, eu concordo que isso é realmente possível. E aí houve um momento em que houve uma proposta de tentar o governo federal de fazer uma aquisição. Então, assim, existiram alguns laboratórios que têm. Primeiro, assim, né, quais são os de proficiência para a gente, né? Que é o primeiro que eu teria que falar. Tem um espanhol muito, que é o melhor, né? Conhecido mundialmente, que é o melhor que existe. Existe um americano, existe um australiano, que ninguém faz aqui no Brasil, porque todo mundo gosta desse espanhol.
que é considerado o melhor do mundo dentro da área forense. Então, ele atende. E aí, recentemente, a gente ficou sabendo que tem um aqui no Brasil, que é da PNC. Aí, um colega do Paraná foi e falou para a gente: ah, tem agora um aqui no Brasil, tem um aqui que vai nos atende. Aí todo mundo falou assim: nossa, beleza, dá para comprar por exclusividade aqui e tal. Só que aí ele já falou, só que ele já antecipa, tipo, existe, só que ele é muito ruim. Muito fraco. Aí eu mesmo, na hora que ele falou assim: nossa, tem um Brasil. Aí eu falei: ah, mas eu gosto do outro, né? Apesar faz mais sentido pra gente, né?
Sim.
A gente acabou optando, tá dando um jeito aqui de ir comprando melhor, que é o que todo mundo conhece, é o padrão ouro, que a gente costuma chamar aqui. Mas acho que daria para fazer esse outro. Aí, basicamente, no nosso caso, são análises qualitativas. Então, eles.
Aí os resultados aparecem normalmente como conforme ou não conforme.
Isso, é um resultado consenso na realidade, né? Cara crachá. Eles mandam as amostras e os perfis genéticos, mandam exercícios amostras, mandam exercícios teóricos, inclusive, também. Então, ele é basicamente dividido em dois. Que era que eu estava falando assim, né? O processamento e a interpretação, que são duas coisas diferentes. E aí a gente tem duas análises. Essa análise prática, que tem que obter o resultado do consenso dessas amostras fabricadas, às cegas, que a gente não conhece, e os exercícios teóricos, que envolvem a interpretação de resultados, alguns simulados e outros a partir da análise dessas amostras. Então, basicamente dessa forma.
A
Mas tem
interpretação é
sido
muito
bem tranquilo.
importante.
É basicamente, assim, é inclusive até mais tranquilo do que o que a gente faz, assim, na rotina, para ser sincera.
Vocês querem, agora que eu vi, são 20 para as 9, querem parar um pouquinho?
Vou parar para olhar aqui os meninos aqui.
Tá bom.
Tá bom, tudo bem.
Vamos parar.
Rezando aqui.
Ai, meu Deus, sumiu aqui o meu. Peraí, agora o meu. Tá. Beleza.
Bom, estão dando continuidade aqui. Então, nesse plano, então, o escopo significativo e o plano. Além dessas participações mínimas de atender aos requisitos legais, tem atender aos requisitos e considerar as diretrizes que são estabelecidas por associações profissionais. Não sei de nenhum caso desses assim, para poder falar para vocês. E utilizar provedores que estejam estabelecidos conforme a seção 10 que a gente vai ver. Então, aqui é aquilo que eu tinha falado, né? Cabe ao laboratório definir o intervalo do seu plano. Se ele vai fazer um plano anual, se ele vai fazer um plano bienal, quadrienal ou outro, desde que o plano evidencie, né, e as evidências de participação nas atividades demonstre que está sendo atendido aqueles 4 anos. Então, eu vou fazer um plano todo ano, ok? Desde uma vez que eu apresente os planos anteriores, demonstrando o atendimento aos requisitos de 4 anos do escopo significativo. Bom, aqui é outro ponto que a maioria não se dá conta dos laboratórios, tá? Esse plano, ele tem que considerar o nível de risco associado às atividades de laboratório. Então, não sei se vocês já viram risco, mas risco não tem no texto da norma, não tem uma metodologia que ela indique que deve ser aplicada. Não diz, ah, tem que fazer análise de risco de todos os requisitos. Ela não diz isso. Tem dois pontos que tem essa referência. Um é lá na imparcialidade, que é um requisito, é um risco que é obrigatório de imparcialidade. E o outro que não está na norma, mas está aqui, que é o nível de risco associado a essas atividades. Então, essas participações assim. Então, vamos lá, qual é o risco de eu participar com uma frequência muito estendida de ensaios de proficiência e aí eu ficar insatisfatório, por exemplo? Qual é o risco disso? Qual é o risco de haver reclamações sobre os serviços do laboratório e eu não ter evidências de desempenho? A questão dos técnicos executores, né, cujos resultados tenham sido insatisfatórios e questionáveis. Qual é o risco que o laboratório tem de ter resultados insatisfatórios e questionáveis e isso ser em função dos técnicos executores? Por quê? Porque se eles estão errando, né, vou falar assim, nos PEPs, nos ensaios de proficiência, significa que eles também podem estar errando nas análises de rotina. E outro risco também em relação aos serviços com resultados questionáveis ou insatisfatórios recorrentes. Eu posso ter um insatisfatório? Posso. O recorrente que é o problema. Tá? Então, quando eu vou analisar esse risco, posso analisar o risco e pensar, bom, qual é a frequência que isso pode acontecer? Qual é a gravidade? E aí, se eu estiver usando aquelas matrizes de risco, eu vou poder chegar lá se eu tenho que tomar ações imediatamente ou se eu posso ficar aguardando, né, que esse risco aumente. Sempre pensando nessa análise que ela deve ser do risco, com frequência, com uma periodicidade estabelecida. Vamos supor que seja uma questão lá que eu estou tendo resultados insatisfatórios frequentemente, assim, um em cima do outro, né? No segundo já dá o desespero. O que que pode ser uma ação que eu vou deixar prevista? Quem ou ter alguém que eu possa subcontratar, né? Terceirizar, prover externamente aquele ensaio, porque está me demonstrando que eu não estou conseguindo resolver o problema daquele ensaio. Então, isso tem que estar lá na análise de risco. Não pode ser esquecido, tá? É uma questão que é importante que se veja. Bom, os registros, então. Quando eu vou. Então, eu tiro o escopo significativo, o plano, aí eu vou ter os registros. Os registros daquelas atividades que o laboratório participou ou que ele está participando. Então, eles devem ser atualizados. Muitas, assim, já está diminuindo, tá? Mas, um tempo atrás, quando chegava no último dia de avaliação, era aquela correria, porque o laboratório não tinha atualizado o Forcegec 8, e ficava aquela correria, e tinha que encerrar. Então, assim, minha sugestão, que vocês tenham uma outra forma de registrar os empenhos, ok? Mas que o Forcegec 8 ele venha sendo atualizado simultaneamente às participações, para evitar problemas. E ali está muito claro, eu acho, pelo menos, ele muito claro nas colunas, mas a gente vai ver, e ele está bem explicado cada um das colunas. Então, esses registros, eles têm que informar data da realização da atividade, pensando nisso que eu sugiro o Forcegec 8, porque ele já está dizendo isso, né? Data da realização, organizador e nome do programa, qual foi o padrão ou instrumento de medição utilizado, qual foi a matriz, material ou produto, quais foram as grandezas, qual foi o método de ensaio, o critério de aceitação de desempenho, então, se foi erro normalizado, se foi percentual mínimo exigido de acerto, se foi UDEM, se foi Z-score. Avaliação de desempenho, então, qual foi o resultado do desempenho do laboratório, qual foi o código atribuído ao laboratório pelo provedor, que é como se consegue chegar nos resultados. Investigação sobre quaisquer resultados insatisfatórios e questionáveis. Aí é outro ponto que fala do trabalho não conforme, Mayra. Então, eu tenho que investigar, né? Investigação, eu estou fazendo registro de trabalho não conforme. Registros de controle de trabalho não conforme. Ações corretivas e preventivas pertinentes. Tá? Então, eu tenho que ter esses registros. E aí está muito assim como tinha no 7.7, no 7.10 da norma, aqui está dizendo, tem que ter. Bom, e quando eu não participo, eu tenho que manter registros da não participação. Então, eu tenho que dizer, ó, não participei nessa data, por isso, por isso, por isso. Então, está registrado que houve a tentativa, que houve todo o empenho, mas que aquilo não aconteceu. Então, resumir nesse item 9 da NITDIGLA. Eu tenho que definir escopo significativo, eu tenho que ter o plano de participação em ensaio de proficiência, eu tenho que ter participação satisfatória em pelo menos uma atividade antes de solicitar a acreditação ou a extensão. Eu tenho que ter o registro dos resultados com análise crítica e tomada de ações. E aqui faltou ainda o risco. E tem a questão dessa análise de risco. Então, isso faz parte da NITDIGLA 26 e do requisito 9 da NITDIGLA 26. Bom, durante várias vezes ali no requisito 9, ele ia puxando o 10, né? Ele dizia, conforme o requisito 10, conforme a seção 10. Bom, por que que eu falo que é requisito? Porque, como é uma norma, é um documento normativo, como normativo eu tenho que cumprir, né? Isso eu tenho que cumprir o requisito. Bom, seleção de atividades de ensaio de proficiência pelo laboratório. Então, como que o laboratório vai selecionar? Então, ele primeira coisa que ele tem que fazer é procurar os provedores. Ele vai procurar provedores de ensaio de proficiência acreditados pela CGECRE para programas de ensaio de proficiência do escopo acreditado. Então, não adianta eu pegar um provedor acreditado, mas o programa não serve. No caso de ter outro que tenha, tá? Provedor de ensaio de proficiência acreditado por organismos de acreditação signatários de acordo de reconhecimento mútuo. Então, se não tiver nos da SEGECRE, eu posso ampliar minha busca para esses signatários de acordo de reconhecimento mútuo. São a PLAC, EA, IA, IAC e LAC. Também pensando no escopo. Também eles e provedores que eles indiquem. E a Diretoria de Metrologia Científica do INMETRO e laboratórios signatários. Eu, assim, ó, sinceramente, eu não conheço. Não conheço como funciona essa diretoria, como é que são esses programas, tá? Se tem, mas está na norma. Bom, também por institutos nacionais de metrologia, que façam parte do acordo mútuo, né, que é do acordo mútuo de metrologia, organismos de acreditação de laboratórios signatários, comissões técnicas da CGECRE. Vejam que essas comissões técnicas apenas para comparações interlaboratoriais com relatórios finais emitidos até 30 de novembro, já caducou. Provedores de ensaio de proficiência indicados por órgãos reguladores, que é o caso da Larissa, então o órgão regulador vai indicar qual é o ensaio de proficiência. Bom, esses são aonde o laboratório vai procurar. Então, essa é a prioridade. Bom, ele tem que demonstrar, então, novamente, desempenho satisfatório em outros ensaios de proficiência que tenham por objetivo comparar os resultados de dois ou mais laboratórios apenas se atendidas às seguintes condições. Se não houve, então, eu vou participar de outras comparações, então. E ensaios de proficiência comparando, né, dois ou mais laboratórios, se não tiver ensaios. Então, assim, eu tenho um ensaio e eu não tenho ensaio de proficiência disponível para aquele ensaio. Então, eu vou procurar outra de uma área semelhante. Então, caso comprove que não houve atividades de proficiência disponíveis e apropriadas, por provedores citados ali na frente, que são aqueles, né, começando pela SEGECRE, e caso não tenha acesso às comparações interlaboratoriais distintas de ensaio de proficiência relacionados em 912. Então, quando eu não tenho acesso às comparações interlaboratoriais. Bom, para atender isso, o laboratório tem que, conforme a ordem de prioridade abaixo, primeiro buscar comparações organizadas por provedores, programas de ensaio de proficiência e comparações constantes no banco de dados do EPTES, preferencialmente os que declaram avaliação independente. E organizadas por laboratórios acreditados para o ensaio, calibração, exame ou objeto da atividade de ensaio de proficiência. Por iniciativa própria, com laboratório acreditado, ou na falta comprovada desses com laboratórios não acreditados. Então, vai na escala, de ordem de preferência, EPTES, e aí eu vou indo. E aí essa comparação com outro por iniciativa própria é aquilo do eu combinar, não é eu mandar a amostra, eu combinar com outro laboratório para fazer o ensaio de proficiência, que é a terceira opção. Então, ele recomenda o uso de atividades organizadas conforme a 17.043, e salienta, né, o envio de item próprio para ensaio, calibração ou exame a outro laboratório para fins de comparação, sem que esse tenha conhecimento da finalidade, não é uma comparação interlaboratorial, mas apenas um mecanismo interno de monitoramento da validade dos resultados. Eu acho que a gente já tinha falado isso em outras aulas, em uma das outras, que eu mandar minha amostra para o outro laboratório analisar, desde uma vez que ele não saiba para que é aquilo, não é uma comparação. Eu não posso pegar aquele resultado depois e dizer, olha, eu estou comparando. Tá? Os dois têm que saber. Bom, deixa eu mostrar para vocês, não sei se vocês já acessaram o banco, o EPTES. EPTES, EPTIS, cada um fala de um jeito. Bom, vamos supor, então, que eu participei de um ensaio de proficiência com um provedor acreditado, tive o meu resultado insatisfatório. E aí eu vou em busca de outro. Ah, mas aí o provedor me diz: não, agora só ano que vem, a gente já está em outubro, esse ano não vou fazer mais nada, ano que vem, ou outros também vão dizer: não, eu não tenho como. Então, aonde eu posso buscar informações a respeito de comparações para fazer com empresas cadastradas, provedores cadastrados nesse banco? Esse banco é internacional, tá? Eu vou traduzir aqui para facilitar. Ele é um banco internacional. Tá? Ele fala de qualquer área aí que tenha ensaio de proficiência. Ah, eu vou entrar aqui no, na base de dados. Como é que é o nome do teu ensaio, Larissa?
A gente faz análise de STR, que são os fragmentos. Acho que se você colocar DNA STR, já vai aparecer bastante coisa.
SCR?
STR, Short Standard Repeat. TSTR. São
Isso?
análise de fragmentos de DNA.
É isso
Não,
aqui?
R. Não, R. Afinal, isso.
Tá, eu vou procurar no Brasil, tá?
Certo.
Bom, aqui já está me dizendo que no Brasil tem 815 empresas cadastradas no EPTIS,
É, mas
não
você
para
tá
esse ensaio,
conferindo, acho
não
que
para
por
esse
isso que eu
ensaio,
perguntei.
tá? Não, geral.
Ah, tá. Susto. Tem que dar uma refinada nisso aí,
Não,
talvez.
não. Meu Deus, hoje está uma carroça mesmo. Aparece, ó, aqui não me
É,
obedeceu
vai
no
ter que
país,
conseguir.
tá? Tem a
É.
Espanha, que é
Aí eu
aquele que tu
esse
falasse.
aqui, que é o chefe. É, esse é o. É.
E tem Estados
Tem.
Unidos,
E esse.
Alemanha.
É, não, aí já fugiu, que aí faz sequenciamento.
Tá.
Já deu uma.
Já
Pegou o
bugou.
STR do nome da pessoa. Não, não.
Bom,
É.
tá, mas é aqui que a gente busca, tá? Tinha falado em
É.
Brasil, não me obedeceu.
Tem um do Brasil. Deixa eu ver se ele colocou como SDR. Às vezes coloca identificação, mano. Tem que verificar como é que tá.
Por que que ele não está
Deixa eu ver
aceitando?
aqui.
Ele não está aceitando meu comando ali do Brasil. Bom, mas é aqui que eu vou procurar aquela coisa que eu não acho, tá? E tem empresas, e eu vou dar um exemplo para vocês da nossa empresa, da minha DTN, né? A gente é cadastrado aqui como provedor. A gente faz ensaio de proficiência, ainda não estamos acreditados, né? Provavelmente ano que vem a gente peça, entre com pedido. Entrou até uma sócia que está trabalhando exclusivamente nisso. Então, assim, ó, por exemplo, a gente tem em farelo de soja, em amostragem, em ensaios físico-químicos, cerveja, combustível, cosméticos, micro, construção civil, calibração, e tem mais coisa que está. Porque, assim, como é que funciona esse cadastro? A empresa promove esse programa, ela faz o programa. Esse programa, ele vai ter um relatório, é normal, é seguindo 17.043, todo igual. Elabora um relatório, e esse relatório é submetido a uma pessoa no Inmetro que aprova ou não. Pode dizer, não, este relatório, ele não contém ele não atende às condições que precisa para um provedor. Então, se ele aprova, ele cadastra. Tá? É assim que funciona. Então, eu posso estar aqui e ser acreditado. Vejam que ali em cima tem um item de acreditação. Ó. Então, como é que eu sei se está acreditado ou não? Eu posso buscar aqui, se esse provedor é acreditado ou não. Tá? E aí, se entrar, ele abre quais são os ensaios, acho que é. Bom, mas, que aí eu me lembrei, ninguém pode pedir acreditação como provedor de ensaio de proficiência sem que tenha um relatório de programa. Então, vejam que é aquela coisa do o rabo correndo atrás, né? Correndo atrás do rabo, porque os laboratórios são orientados a só usar empresas, provedores acreditados. Só que o provedor acreditado, ele só pode ser acreditado depois de ter um relatório. Tá? Então, muitas vezes a gente usa demandas específicas, essa de farelo de soja, essa da cerveja, foram demandas bem específicas que vieram para nós, e aí a gente consegue fazer. Se não é assim, ó, tem o programa. Se os laboratórios quiserem entrar, tem um programa aberto, né? Então, é nesse sentido, até que a gente consiga fazer essa acreditação, tá? Acho muito importante esse banco, porque ele dá uma visão de mundo, olha o tempo que levou para. Então, olha aqui, ó, de farelo, foram feitos esses ensaios aqui. Foi bastante coisa. Tinham 12 participantes. Então, assim, é uma tentativa de, primeiro, atender necessidades específicas e depois buscar a acreditação. Mas se a gente na pesquisa bota lá que quer, aqui tem, ó, próximas rodadas, próximos eventos, então tem uma série de informações nessa página da EPTIS que podem ser úteis. Aqui que eu vi que tinha ensaio de proficiência de COVID também. Assim, ó, eu acho que foi março, estava até na entrada que aparecia. Foi março que iniciou a pandemia, eu acho que início de maio já tinha ensaio de proficiência de COVID. Foi muito rápido. Então, é assim, tá? É assim que funciona, assim que a gente busca essas informações. Esse é o banco. É um banco alemão. É um site alemão. Bom, se o laboratório comprovar, então, essa impossibilidade, vai ser considerado suficiente a evidência da implementação dos mecanismos internos de monitoramento da validade. Então, vejam que ela vai dando um monte de opção de desempenho, um monte, um monte, um monte, um monte. No final diz, bom, se não tiver nada, então a gente vai se valer desses mecanismos internos de monitoramento, que são aqueles do 771. Tá? E diz também que, independente dos requisitos específicos e da política da CEGECRE neste documento, o laboratório deve atender a todos os requisitos para a garantia da validade dos resultados, o que inclui o monitoramento da validade dos resultados no 771, por mecanismos internos, quando apropriado, e do desempenho do laboratório 772, por meio de comparação com outros laboratórios. Essa nota aqui, assim, a gente já conversou muito a respeito dela. Por quê? Se a gente for na letra fria, né, do que está dito que, todos os requisitos para garantia da validade dos resultados, se o ensaio permitir. Então, se a gente olhar aquilo que a gente viu lá do ABCD, que tinha checagens intermediárias, tinha checagens funcionais, cartas-controles, material de referência, todos aqueles ali, se comportar o ensaio, eu tenho que fazer. É o que está dito aqui. Às vezes a gente não faz tudo, né, na rotina. Às vezes a gente não faz tudo. Ah, não, não vou fazer a amostra cega, não vou. Mas se eu entendo que o que está dito é todos os requisitos. Tá? Eu não sei. Está numa nota, ok? Nota é um aviso, Não, fica uma dúvida. Eu acho que fica uma dúvida. Porque não é o que a gente faz na rotina, né? A gente diz, ah, não, esse aqui eu vou fazer duplicado, esse aqui eu vou fazer carta, esse aqui. A gente não faz tudo mesmo que dê. Grande parte das vezes. Bom, o tratamento de resultados insatisfatório para atividades de ensaio de proficiência obrigatórias. Então, se o laboratório, e aqui esse requisito, ele traz as insatisfatórias para as atividades obrigatórias, tá? Então, se o laboratório tiver insatisfatórios nas atividades de ensaio de proficiência obrigatórias, deverá evidenciar ao seu gestor de acreditação a implementação das ações corretivas apropriadas, no prazo estabelecido na NIT DICLA 31. Que seria, eu entendo que esse seria o caso da Larissa. Então, eu tenho um ensaio obrigatório, e aí eu teria que falar com o meu gestor e dizer: olha, tive uma participação insatisfatória, e aqui estão minhas ações, né? Fazer meu trabalho não conforme o registro e essa tratativa que está lá na NIT DICLA 31. Bom, junto com as ações corretivas, o laboratório deve evidenciar a forma e o prazo para comprovar a eficácia das ações. Então, eu tenho que dizer e eu tenho que evidenciar, incluindo participação em nova atividade de ensaio de proficiência, quando necessário. A eficácia das ações será confirmada pela equipe da avaliação na próxima visita de avaliação no laboratório. Como eu tinha dito assim, que eu não conheço a situação de uma ensaio de proficiência obrigatório, não sei como é que os gestores agem nisso, porque a gente sabe que nem sempre os gestores entendem daquela área que eles estão recebendo a documentação. Cada gestor tem um número grande de laboratórios que ele faz a gerência da documentação, mas nem sempre ele entende daquela área. Então, eu não sei se nesse caso ele repassa isso para o avaliador ou se simplesmente fica para cumprir o papel e depois, quando chegar na próxima avaliação, isso será avaliado. Então, fica essa dúvida. Diga, Larissa.
Então, no Brasil eu também não sei, mas lá eu estava dando uma lida e estudando de como isso é funcionado lá fora, funciona lá fora com forense, e aí o que que eu vi, o que que eu fui encontrar? No caso da NAB, eles têm um manual, uma coisa específica, um documento específico para a área forense, e aí falava que um resultado insatisfatório num laboratório forense, lá, nos Estados Unidos, eles também têm o dever de notificar ao órgão regulamentado. No caso, eles não notificam a gestora, eles têm que notificar em 30 dias o órgão
Ele está
o
exigindo.
organismo acreditador. No caso de um laboratório forense, aí
Eu
entra um pedido
acho
mais.
que. Eu acharia. Tudo bem que é a SEGECRE que faz a gestão da acreditação,
É.
mas, na verdade, num ensaio obrigatório, é quem está obrigando que tem que saber que o resultado foi insatisfatório, eu acho.
Isso, é. Aí lá eu vi que eles funcionava bem assim, né? Ele tem umas coisas aí, eles têm que tem até 30 dias para notificar o organismo, no caso a ANAB, quando o laboratório recebe um insatisfatório, e aí a ANAB, né, acompanha ali o que a ação corretiva que está. Inclusive, pode envolver a suspensão
Sim.
do.
É o que está na NIT DICLA 31. São as punições, né? Que está aqui, ó. Porque se não faz, tem o que a NIT DICLA diz ali que não está sendo atendido. Então, é nesse sentido. Bom, muitas vezes. Né, que a gente já tinha falado que existem várias formas, uma delas é o resultado incompatível ao invés de insatisfatório. O que que a gente não pode esquecer? Eu tenho que tratar resultados que sejam fora daquilo do critério pré-estabelecido. Se o critério pré-estabelecido for um resultado satisfatório, o resultado que seja questionável ou insatisfatório tem que ser tratado, tá? Independente. Questionável ou insatisfatório, eu tenho que tratar. Bom, Resultados insatisfatórios. Então, nós estamos nas obrigatórias, tá? Nas atividades de ensaio de proficiência obrigatórias. Mesmo tendo o laboratório implementado todas as etapas de trabalho não conforme da seção 7.10, incluindo participação em nova atividade de ensaio de proficiência por sua iniciativa, caso necessário, a SEGECRE pode requerer a participação do laboratório em outra atividade no qual o laboratório deverá obter resultados satisfatórios. Eu acho que esse texto deve ter saído deve ser um texto, mas não que seja cópia, mas a ideia de todos os organismos acreditadores deve ser semelhante. Então, o que está na ANAB, por exemplo, é semelhante ao que está aqui. Então, tá, mas eu aí não adianta não vai adiantar o laboratório dizer, tá, mas meu resultado, eu tratei o trabalho não conforme, eu participei de novo ensaio de proficiência, tive resultado satisfatório. Se eles decidirem que o laboratório tem que participar de outra atividade de ensaio de proficiência, tem que participar. Mas é caro, mas eu não sei o quê. Tem que participar, tá? Então, que tem uma nota que diz que geralmente, se a causa de um trabalho insatisfatório estiver relacionada ao método, equipamento, rastreabilidade metrológica, capacitação do pessoal, manuseio, ou quando a causa não puder ser identificada, a participação do laboratório em nova atividade de ensaio de proficiência é necessária para confirmação da eficácia das ações. Então, se a gente parar para pensar, normalmente, as causas, quando a gente vai elencar, podem ser método, podem ser equipamento, podem ser a rastreabilidade, capacitação do pessoal, manuseio do item, ou quando eu não consigo identificar. Então, fica. Já tem uma linha do que a gente precisa investigar, né, no caso do trabalho não conforme, por participação em ensaio de proficiência. E aí, a SEGECRE, ela pode advertir, suspender, reduzir o escopo, ou cancelar a acreditação, ou arquivar a solicitação, com base no desempenho em atividades de ensaio de proficiência. E essas condições estão na NIA SEGECRE 141, que é das punições. Eu participei de uma avaliação de um laboratório que a coisa foi bem crítica, assim. Por quê? O laboratório vinha num ensaio com resultados insatisfatórios. Deixa eu me lembrar exatamente tudo, porque na verdade foi uma parte eu vi, outra parte outra avaliadora viu, e aí que a gente chegou à conclusão. E aí eles vinham com ensaios insatisfatórios, tinham parado de prestar serviço para os clientes naquele ensaio, porque estavam insatisfatórios, começou a terceirizar, e eles faziam os controles também. Só que todos os controles deles, internos de garantia da validade dos resultados, tinham, estava assim, ó, um rolo. Não vou me lembrar exatamente do que foi, porque já faz alguns 3 anos, eu acho. Foi uma confusão que a avaliadora líder estava pensando em suspender o parâmetro, né, tipo, cancelar o parâmetro do escopo. Aí, depois de muito conversar com o GA e tal, foi agendada uma avaliação extraordinária. Então, a outra avaliadora foi novamente no laboratório, passado um tempo, acho que foi os 45 dias, para poder confirmar e poder tirar, resolver essa questão e eles poderem voltar a fazer o ensaio. Então, muitas vezes, o que eu percebo é que os laboratórios não leem adequadamente as normas, porque a informação do laboratório é assim. Ah, mas a gente achou que era só isso, a gente achou que não sei o quê, a gente achou. Não é achar, né? A gente tem que ir atrás da informação. Então, muito cuidado com esses manuseios aí de ensaio de proficiência, de desempenho, porque eles são muito importantes no processo todo. Bom, tem mais coisa da NIT de 26? Deixa eu parar aqui. Tem mais, a NIT de 26, ela continua, tá? Tem outros requisitos que eu deixei para semana que vem. E também eu quero semana que vem mostrar para vocês, assim, é uma palhinha de como a gente pode interpretar um relatório de ensaio de proficiência. Tá? De como a gente pode usar essas informações, porque ele é muito rico. Ele é muito, muito, muito cheio de informações. E normalmente, o que o laboratório faz? Agora não é mais físico, antes era físico. Ele recebe foi satisfatório. Registra ali que foi satisfatório e toca a ficha. Né? Ah, eu tô cheio de coisa agora não posso olhar, agora não dá para fazer, agora. Mas é isso. E tem muita informação, muita, ele é muito rico, a gente pode usar essas informações a nosso proveito, como subsídio, jogando, usando esse relatório para jogar participação, monitoramento de pessoas ali. Então, é muito, acho que tem muita coisa para tirar de um ensaio de proficiência, de um relatório de ensaio de proficiência. Existem alguns provedores que o relatório é bem sucinto. Controlab é um que é uma página. Então, é acreditado e tal, ok. Mas eu entendo que o relatório, quando ele vem com as informações maiores e mais completas, ele agrega muito. É um momento, assim, que cabe alguém sentar e chamar quem participou para discutir. Acho que é muito bom. Alguma dúvida? A
Não.
Larissa, não, chega, deu. É a criança
Acho que
aqui.
não. Ai, ai. Hoje eu tô sozinha, tô na paz aqui. Não chegaram ainda, mas a qualquer hora tem que sair correndo, que eles chegam tudo de uma vez.
Quando eu desligo a câmera, eu viro a cabeça porque eu tô acudindo alguém aqui do lado, mas
Não, isso faz parte, né? É
Ah,
que
mas acho que não,
a gente
doida.
não tem dois turnos, né? A gente tem cinco turnos por dia.
Nossa, tem. Sim, intensos ainda, hein?
Intensos, é.
É assim mesmo. Ai, ai.
Certo,
Mas legal, se dá
meninas?
pra gente trabalhar essa parte da interpretação, é uma coisa, acho que bem válida mesmo. Pra gente, né, ter uma outra visão, explorar um pouco mais o material, né? Que é uma coisa que envolve um custo extra para o laboratório, envolve
Sim.
várias pessoas ali, né? Meio que, né, ensaio de proficiência já mexe um pouquinho com a rotina do laboratório também e tal.
É,
Então,
porque
se der,
assim,
você
ó,
vai explorar.
teoricamente, o que que é? O ensaio de proficiência, ele é para chegar no laboratório e ser tratado como, vamos falar, ser tratado como uma amostra de rotina. Não acontece. Já é um evento.
Sinceramente? Sinceramente, não.
Já é um evento. O que que a gente faz? Ah, tenho três técnicos treinados, mas um ele demonstra ter maior acuidade, maior. Chama ele vai fazer. Né? É para ser a
Aumenta os
nossa
controles de
rotina.
qualidade. Aumenta os controles de qualidade do processo.
Né? Por quê? Porque ninguém quer ficar insatisfatório, porque dá um monte de problemas ficar insatisfatório.
Dá muito
Aí depois eu
trabalho mesmo.
vi que os laboratórios não gostam de ficar sempre satisfatórios. Não,
Olha,
na verdade, nem foi
desconheço, hein?
isso. Nem foi isso. Foi os laboratórios não gostam de programa. Eu acho que é isso. Os laboratórios não gostam de programa que sempre tem resultados satisfatórios. É. Então tá. E aí, então assim, É exatamente isso que eu penso, Mayra. É um custo grande para o laboratório, é um custo, porque é o custo, além de pagar para o provedor, é um custo de tempo do laboratório, insumos, mão de obra, instalações
Sim.
para aquilo. Então, é muito grande o custo. Para simplesmente depois abrir o relatório e dizer satisfatório ou não e deu, registro e vamos embora? Não, né? Vamos aproveitar isso aí.
Não.
Vamos
É explorar
aproveitar.
um pouquinho mais.
É. Fazer do limão uma limonada.
Opa! Então tá joia, então.
Certo, gente? Larissa, vai atender teus meninos.
Bom.
Vai ver a fantasia de amanhã.
Ah, olha,
Olha, eu
eu
ainda tenho que
tenho
passar a camisa do Capitão América aqui.
que separar. Eu tenho amanhã é futebol, eu tenho que separar, já até separei a blusa já. Ai, tem um monte ali que é aquela. Tá até aqui já no jeito, que é pra amanhã não perder a hora, que hoje eu saí apavorada de casa.
A minha mãe é a fantasia. Vou arrumar aqui o Capitão América ainda.
Vamos lá, então.
Então
Bom
tá,
feriado
tchau,
para você,
Fernanda.
tá?
Tchau, bom feriado, obrigada.
Ah, é mesmo, bom feriado para nós.
Bom feriado.
Sim, até semana que vem.
Até.
Tchau, tchau.
Tchau.
Tchau, gente.